Olá, este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Hoje nós vamos continuar falando sobre carreira na pesquisa operacional. E, além disso, vamos tratar também de otimização usando o método das P-medianas. Para isso, nós temos um convidado especial, que é o Leandro Soares. O Leandro é engenheiro de produção, tem uma certificação em Lean Six Sigma Black Belt. Ele é técnico também, foi técnico de mecânica com quase 12 anos de experiência na área industrial e tem muita experiência em empresas industriais. A gente vai poder conversar um pouco com ele sobre isso e sobre as suas ideias e o que está acontecendo na vida dele para desbravar esse mundo da pesquisa operacional. Então, conosco, Leandro. E aí, Leandro, tudo bom?
Pô, tudo bom, cara? É um prazer estar aqui, sabe? Eu me sinto lisonjeado por ter sido convidado, que até agora só passou fera nesse podcast, no podcast, e eu me sinto lisonjeado por conseguir esse convite. E vamos que vamos.
Ah, isso aí, todo mundo aqui é fera, cara. Você também é fera, cada um é fera na sua área, na sua experiência de vida, e isso conta. O objetivo da gente aqui também é trazer as pessoas para falar da sua experiência. Isso serve muito para todos. Então, eu acho legal a gente compartilhar. Também não vamos ficar num clubinho de pessoas iluminadas, como se só existisse isso, mas porque todos, para mim, são iluminados. Então, vamos nessa falar um pouco aí. Tom, então você estudou engenharia de produção, rapaz. Como é que foi essa vida de estudar engenharia de produção? Mas antes você era formado em técnico, é isso?
Afirmativo. Eu era técnico em mecânica, né? Atuei um bom tempo na... Comecei a tornar minha carreira na Souza Cruz, na empresa de cigarro. Fui estagiário lá como técnico, depois fui inspetor de qualidade. Quando eu saí de lá, eu entrei no sistema Petrobras, trabalhando na usina termoelétrica Barbosa Lima Sobrinho, que é em Seropédica. E daí eu fui passando por N contratos dentro da Petrobras, onde eu assumi função de suprimento, materiais, função de fiscalização. Eu trabalhei quase 7 anos lá prestando serviço na Petrobras, até 2015, quando estourou aquela crise, e eu fui para a Marinha em 2017. Hoje eu sou da Marinha, trabalho lá na parte de suprimento lá e gestão de material de projeto. A minha faculdade foi um trilho meio grande, né? Eu comecei a fazer, na verdade, engenharia mecânica, né? Comecei com engenharia mecânica, atuei um bom tempo estudando, primeiro período, segundo período. Aí, quando eu comecei a trabalhar embarcado, né, eu tive umas dificuldades para manter. Aí eu vi na produção uma flexibilidade, na época, quando fui prestar de SAR, do semipresencial, né? Aí eu entrei, já que eu estava embarcado, comecei a puxar algumas matérias online, né? Que tinham 60% online e 40% presencial. Aí eu comecei a puxar algumas online, quando eu embarcava, para conseguir ir levando o curso, né? E acabou que, quando eu fui para produção, na época, né, a gente sempre ouvia, não, engenheiro de produção, administração com CREA, não faz isso, não vai para engenheiro de produção. E eu também pensava dessa forma. E quando eu fui para engenharia de produção, eu me achei. Eu nunca fui tão fã de mecânica. Eu cheguei lá e me achei, caraca, é isso que eu tinha que ter feito desde o início. Aí eu continuei estudando a produção e, graças a Deus, consegui me formar. Eu tive uns percalços, né? Quando teve algumas crises, veio a crise de 2009, né? Na verdade, não foi nem 2009, que estava em crise, só que a Souza Cruz se transferiu para o Rio Grande do Sul. Nesse momento eu perdi emprego, 2015. Então foram os momentos que eu tive que ir para a faculdade para continuar depois. Eu acabei demorando um pouco para me formar, mas graças a Deus eu consegui terminar a engenharia.
A engenharia de produção é interessante. Quando eu me formei, em 84, não se falava muito em engenharia de produção, nem lembro de ter engenharia de produção naquela época. Mas já existia o cargo de engenheiro de produção em alguns lugares. E é o que você falou, o pessoal às vezes tinha muito medo desse, dessa história de que engenheiro de produção é um administrador com CREA. O que não era verdade quando você entrava na prática na indústria. Quando eu fui para a Embraer, era isso. Engenharia de produção, na realidade, o engenheiro de produção ele estava lá na linha de produção com muito trabalho técnico, de engenharia mesmo. Não tinha esse negócio de ser administrador necessariamente. Então, o pessoal acho que aprendeu um pouco. A engenharia de produção evoluiu bastante. Acho que hoje já tem um status muito mais qualificado, tem vários cursos em várias faculdades do Brasil. E a visão parece estar bem melhor hoje em dia, não?
Ah, sim, a engenharia de produção surgiu mais ou menos nessa época, né? Eu não sei se foi necessariamente em 80, mas acho que ela surgiu um pouco antes. Justamente porque quem fazia antes a parte da gestão da produção, da gestão da linha de produção, eram os engenheiros mecânicos, eram os engenheiros eletricistas. E o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista, o engenheiro de outra área, ele é específico, né? Naquela área, né? Ele é um cara que ele estuda mecânica para poder aplicar. Claro que ele estuda um pouco de gestão, como todas as engenharias, só que ele não vai ser especialista naquela área. Então, quando você colocava esse engenheiro para cuidar dessas coisas, de repente o resultado não era tão positivo quanto poderia ser. Aí daí surgiu a necessidade da engenharia de produção. Nasce a engenharia de produção para ser o cara especialista em gestão industrial e conseguir dar os resultados que a indústria necessitava. É a visão que eu tenho. E como todo curso, né, engenharia de produção é uma engenharia recente, você pega a questão aqui com 40, 50 anos, ela foi evoluindo conforme o tempo, né? Conforme cada etapa foi vendo o que podia assim, o que é importante para o engenheiro de produção saber? Estatística? Pesquisa operacional? O que ele tem que saber? O que ele tem que saber para conseguir o Lean? Tem algumas faculdades ainda até hoje, que na verdade é produção, que não ensina o Lean, ensina Taylorismo ainda. Ainda ensina métodos, métodos e tempos, né? Algumas ainda não se readecou. E como a tecnologia, como os meios de produção foram evoluindo, a engenharia de produção tem que evoluir junto para a gente conseguir administrar. Então, ela vai tá se modificando e vai se modificar muito mais agora com a explosão da indústria 4.0, do Big Data, da ciência de dados, engenharia de dados. Hoje, tu vê o mercado cobrando engenharia de produção, conhecimento em Python, SQL, conhecimento em Power BI. E são coisas que ainda não estão na estrutura da academia, da engenharia, da estrutura curricular. Então, que ela vai ter, então logo, logo, presumo eu, que a engenharia de produção vai passar por uma nova reinvenção na sua estrutura curricular.
Tem muita coisa nova que, em geral, é um grande problema. O que acontece no mercado de trabalho chega depois na academia. A academia, às vezes, cria métodos, técnicas, que o pessoal do mercado de trabalho pega, se apropria, aplica, melhora no dia a dia, e depois que a academia vai se adequar às necessidades da formação em si, né, para ter gente apropriada para isso. Agora, você também, eu vi que você tem essa certificação do Black Belt, o Black Belt de Lean Six Sigma. Como é que foi esse trajeto? Por que que você buscou essa certificação? Como é que foi isso?
Eu sempre fui um cara, eu sou um cara meio curioso de mercado, né? Eu acho que o profissional, ele tem que tentar identificar o mercado que você quer se inserir e identificar qual é a demanda do mercado. O que o mercado está demandando de você como profissional? Eu sou meio contra aquela vertente. Ah, eu sou engenheiro e eu quero trabalhar com gestão de qualidade porque eu gosto. Eu acho que quem demanda aquilo que a gente trabalha, a função, o que a gente assume é o mercado. Não adianta nada eu querer trabalhar com gestão de qualidade se o mercado não está demandando profissional de gestão de qualidade. E o Lean, hoje, ele é um conhecimento que ele é cobrado no mínimo Yellow Belt nas maiores empresas, nas maiores indústrias. Se você não tiver o mínimo Yellow Belt do Lean Six Sigma, você não vai conseguir entrar numa empresa multinacional. Então, aí a produção puxada, ela é uma realidade na maioria das empresas multinacionais. E, então, para o engenheiro conseguir se adequar ao mercado, se preparar, ele tem que ir correr antes. Então, antes de eu me formar, eu estava no oitavo período, eu falei, vou fazer um curso de Black Belt em Six Sigma. Eu pensei em fazer o Green Belt na época, só que eu comecei a analisar os cursos que oferecem o Lean Six Sigma e eu vi que o Green Belt, o Black Belt, era quase... Não havia muita diferença dentro da estrutura programática do curso, e sim na atividade do profissional. Então, eu decidi fazer o curso e para tentar me preparar caso surgisse uma vaga que fosse necessário o Lean Six Sigma. O que era interessante é que eu fiz o curso meio nas cegas. Eu sabia que Lean era fazia tinha o just in time, tinha eu colocar lá o meu material no tempo certo, na hora certa, colocar os conceitos de Kanban, só que era praticamente cego para aquilo, o mais importante do Lean Six Sigma, que se chama controle estatístico do processo.
Exato.
E era coisa que eu não sabia. Então, quando eu estudei aquilo, eu falei, meu Deus, acho que eu fui no sétimo período, perdão, que eu fiz o curso, que depois eu cursei PO, logo em seguida. Eu falei, meu Deus, que negócio interessante. Isso é realmente muito importante.
Aí você
E como é
descobriu
que...
que. Aí você, perdão, aí você descobriu que quando viu o controle estatístico de processo, que a estatística tinha uma aplicação monstruosa. Que quando a gente.
Exatamente.
Primeira vez a gente vê probabilidade estatística na faculdade, dá a impressão que aquele negócio não serve para muita
Serve
coisa.
para nada.
É, aí porque pensa, ninguém mostra por que que serve esse monte de coisa, não estou entendendo. Aí quando você vê um controle estatístico de processo aplicado mesmo, aí você olha, nossa, tem muita utilidade.
Tem muita aplicação. Concomitante a isso, eu estava falando de estatística aplicada à engenharia de produção na faculdade. Aí, na estatística aplicada à engenharia de produção, a gente trabalha um pouco ali com a distribuição normal, com o binômio de Newton, trabalhou um pouco ali também com intervalo de confiança. E tu começou a ver a aplicabilidade. O meu professor até é muito bom de estatística da faculdade, ele conseguiu tentar mostrar a aplicabilidade, só que ele não conseguiu mostrar o mundo que era quando fui no curso do Six Sigma. Então eu indico pelo menos para todos os estudantes, profissionais que não conhecem, tem lá a IDTI, a FM2S, a Voito, todos eles oferecem o curso White Belt de graça. Né? Então vai fazer o White Belt, saber os conceitos. De vez em quando a Voito lança uma promoção e dá o curso Yellow Belt de graça também.
Sim.
Então, para o pessoal conseguir aí, fazer, porque isso é muito importante conhecimento hoje e é cobrado no mercado. Então, como eu estou falando, eu sempre faço, eu sempre tento identificar qual é a demanda do mercado, tento aprender para quando chegar na minha seleção ou qualquer outro lugar que eu tenha que ir para me candidatar, eu esteja preparado para aquilo. Então, eu acho que não adianta a gente tentar ir pelo que a gente gosta, a gente tem que identificar o que o mercado precisa.
Tá, agora uma coisa você falou que durante isso daí você fez e logo depois você teve a cadeira de pesquisa operacional na faculdade. Como é que
Sim.
foi esse seu primeiro contato com a pesquisa operacional?
Então, esse primeiro contato que eu tive com a pesquisa profissional, ao contrário da maioria dos estudantes de engenharia de produção, para mim foi muito bom. Né? O meu professor de pesquisa operacional, que foi o mesmo de estatística também aplicada à engenharia, é um cara muito bom. Ele era um cara muito bom. E ele era um cara que trabalhou muitos anos na Michelin como gerente, aplicou muito a pesquisa operacional, fez doutorado na COP. O cara, ele sabia o que ele estava falando. E a abordagem que ele teve de. Ele, então, um exemplo assim, eu não aprendi método simplex na faculdade, em P1.
Coisa
Todo
rara
mundo
para
foi.
quem faz PO na engenharia, né?
Eu fui descobrir o método simplex depois na casa da pesquisa operacional. Então, qual foi a abordagem do meu professor em P1? Ele chegou para a gente, já estava nesse estudo, que eu fiz o final da faculdade nesse estudo online, né? No começo da pandemia, que foi meus últimos períodos. Aí, o que que ele fez? Ele fez a abordagem através do Excel. Então, ele montou as questões, problemas de transporte, problema do mix de o mix da receita, só que ele não disse que aquilo ali era o mix da receita, não disse que aquilo era o problema de transporte, ele não deu dominou, ele colocou lá e ensinou a gente pensar logicamente para montar no Excel e resolver no solver. Foi
Tá.
a abordagem que ele fez.
Então,
Então,
ele
na
não entrou muito
verdade,
na questão teórica,
não,
matemática dos problemas
não,
ou da teoria.
ele ensinou como modela, ensinou a parte gráfica, a resolução gráfica, e depois partiu para o Excel, para mostrar como aplica, né? Como aplica e como resolve. E aquilo a gente começou a
Interessante.
ver, caraca, isso realmente é muito importante. Isso resolve muita coisa, eu consigo otimizar isso fazendo dessa forma. Então, aquela abordagem. Quando eu estava estudando pesquisa operacional, eu falei, é isso que é engenharia de produção. É isso que diferencia o engenheiro de produção. E realmente, voltando ao que eu falei no começo da aula, da live, do podcast, aquilo que eu falei no começo do podcast, é o seguinte, as pessoas falam que a engenharia de produção é de misturar com CREA. E até alguns engenheiros de produção que estudaram comigo falam: ah, não, por que que a gente estudou isso? Porque as pessoas não conseguem identificar que a nossa parte técnica da faculdade é a pesquisa operacional. Se você pegar o final da engenharia de produção, a gente tem N matérias divididas que é pesquisa operacional. É pesquisa operacional 1, pesquisa operacional 2, teoria de filas, processos estocásticos, elas levam outros nomes, mas tudo aquilo é pesquisa operacional. Até a estatística, né, faz parte da pesquisa operacional, a estatística aplicada à indústria, né, aplicada, ela faz parte da pesquisa operacional. E a gente não consegue, e quando a gente junta aquilo tudo, é aquilo que faz o diferencial para tornar você um engenheiro, um cara que vai pensar e vai conseguir otimizar um processo, vai conseguir trazer economia e vai conseguir trazer lucro. Só que, infelizmente, né, essa é a parte mais tida como difícil da faculdade. E algumas pessoas, quando não conseguem enxergar isso na faculdade, a maioria dos alunos, eles não estudam com afinco aquilo. Aí não aprende. Aí quando vai para o mercado, ele não sabe aquilo. Aí o mercado, como é cruel, diz: ah lá, é mais um administrador com CREA, porque ele não sabe qual é o cerne da engenharia de produção. E somos a única engenharia que estuda essas matérias. Então, na verdade, no momento, não vou entrar no mérito se tem que ser ou não. No momento, aquele especialista em pesquisa operacional é um engenheiro de produção. Só que a maioria das pessoas que estão estudando a pesquisa operacional não se atentam a isso, não estudam isso, não vê que é aquilo que você vai ganhar dinheiro. Porque se você é um profissional que traz economia e traz lucro para sua empresa, você é um profissional diferenciado.
É aquele que vai realmente ter valor ou será valorizado pela produtividade que consegue trazer para a empresa, pelo resultado, como você disse. Isso é o mercado não tem caridade, o mercado é cruel. Então, avalia a pessoa e acabou. É isso que as empresas são. Infelizmente, as pessoas ainda acham que as empresas têm que ser humanizadas. Sim, humanizadas no tratamento pessoal. Mas no, na qualificação, elas não vão mudar. Mesmo que elas digam que estão
Exatamente.
mudando, mas elas não mudam, porque na realidade a empresa quer resultado.
Que é lucro, né?
Tudo bem, quer lucro, só que hoje também as empresas sabem que o lucro pelo lucro somente não resolve, porque tem novas questões sendo questões sociais, questões ambientais, que as empresas têm que também dar atenção. E essas questões podem ser abordadas, por exemplo, pela pesquisa operacional. Para uma empresa ser eficiente ambientalmente no seu sistema produtivo, tem que aplicar a pesquisa operacional para resolver os problemas ambientais da sua produção, certo?
Na verdade, eu acho que toda empresa que quer ser eficiente tem que trabalhar com pesquisa operacional.
Correto.
Porque, até uma coisa que eu até falei, alguns artigos que eu vi, eu estava até lendo meus artigos recentemente, eu acabo sempre usando a mesma palavra nos meus 5 artigos que eu escrevi, que é propondo esse método para eliminar o empirismo na tomada de decisão. Eu achei interessante que eu usei a mesma coisa nos 5 artigos que eu
Virou um
fiz, né?
mantra. Virou um mantra, né? Vai
Mas
repetindo.
não foi intencional. Foi depois que eu li meus artigos que eu vi, caraca, eu escrevi isso várias vezes. Mas é isso, a gente tem que eliminar o empirismo na tomada de decisão. Eliminar, eu sei por causa da minha experiência, eu sei porque eu estudei aquilo, eu sei porque na empresa X que eu trabalhei era assim. E nem sempre o processo da empresa X que você trabalhou estava correto. Nem sempre porque foi feito aquilo há 40 anos daquele jeito que é feito de forma correta e mais eficiente. Nem sempre porque dá certo é o mais eficiente. E a gente trabalha muito hoje. O Brasil ainda está muito preso nesse método de pensamento. Se eu pegar as nossas indústrias de médio porte, pequeno porte, até algumas indústrias de grande porte, que eu tenho relatos de amigos que trabalham com grande porte, é muito naquilo: eu sei, a minha experiência diz que está certo e eu quero fazer assim. Então, a gente precisa, você quer, o mercado é cada vez mais competitivo. Então, se uma empresa ela quer se manter no mercado, não tem como ela fugir de usar a pesquisa operacional. E a gente consegue ver os grandes players hoje da venda online. Que a gente tem aí a Magazine Luiza, temos a B2W, temos a Amazon, o Mercado Livre e são essas que estão competindo. São mais ou menos essas quatro que estão dominando o mercado. E eu tinha um amigo que era cientista de dados da B2W, né? Ele me disse o seguinte: o objetivo da loja americana é entregar o produto que você pediu no mesmo momento e no mínimo tempo. Ele quer você pedir uma televisão, o objetivo dela é que ela entregue a televisão como se estivesse entregando o seu hambúrguer, em meia hora. Ela não chegou a isso, né? Mas tipo, quando você tem um objetivo, né, alcançar, ela trabalha para aquilo. É a mesma coisa a Toyota. Eu não sei se o senhor sabe, né? A Toyota, ela criou o carro híbrido, o Toyota híbrido, que economia, porque o presidente da Toyota desafiou eles que eles queriam fabricar um carro que rode todo mundo com um tanque de combustível. Daí, dentro dessa visão, nasceu o carro híbrido. Roda o mundo com tanque de combustível? Não, mas roda 20 quilômetros por litro. Então, é um carro que se tornou muito eficiente. Então, são empresas, voltando agora para os players, né, para a Amazon, a Magazine Luiza, eles usam, né, até o que a gente vai falar sobre IP mediana, não necessariamente eles usam o algoritmo de IP mediana, mas o IP mediana é um algoritmo também para você determinar, pode usar para determinar transportes e distância. Eles usam os algoritmos deles, baseado em grafos, pesquisa operacional, para conseguir entregar mais rápido e em menos tempo. E se eles não usarem isso, eles não vão ganhar do concorrente, porque o que ganha hoje no mercado de e-commerce é o tempo mais rápido que você consegue entregar a sua encomenda. E se você, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, faz você ganhar uma venda.
Isso é uma coisa que a gente até conversou no episódio 11 com a Catarina Junqueira, que falou sobre isso, sobre otimização e sobre otimização logística, que é uma área de especialização dela. E que o uso da pesquisa operacional para otimização logística é algo inquestionável. Não tem como você fazer uma operação deste porte, como uma Amazon ou uma Magazine Luiza, sem usar essas técnicas. Isso hoje é impensável. Agora, você começou a ver esse contato, ter essa aproximação mais estreita com a pesquisa operacional, e você foi evoluindo para entender mais, estudar mais. Quer dizer, agora você está se enveredando pelo mundo dos artigos, escrevendo artigos. Conta um pouco para a gente essa sua experiência de artigos e por que você quis entrar nesse mundo de escrever artigo, que é um artigo acadêmico.
Então, primeiramente eu tive uma grande dificuldade para o meu TCC, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou escrever? Eu não tenho tempo para escrever. Eu comecei a pesquisar por temas, né? E eu queria fazer algo, né, voltado à pesquisa operacional, meu TCC. Aí eu comecei a estudar os métodos de localização, né? P-centro, P-mediana, centro de gravidade. Aí veio o Covid, né? A calhar, eu falei, poxa, por que que o pessoal não usa o problema de P-mediana para poder definir uma melhor localização de um hospital? Por que que está sendo definido um estádio? Isso é eficiente, não é eficiente? Eu falei, isso é um bom tema. Aí eu fui conversar com o meu professor de PO na época. Falei, eu perguntei se ele queria ser meu orientador. Aí ele falou que não poderia, por N motivos, né? Aí eu acabei não fazendo isso, eu acabei indo para outro orientador, acabei que fez um trabalho na área de segurança, fiz a aplicação do PDCA na mitigação de riscos de marítimos nas operações de cabotagem, que eu tinha um amigo meu que era técnico, a gente fez em dupla. E só que aquela ideia do meu artigo ficou na minha cabeça, né, do TCC. Poxa, eu poderia fazer isso, cara, não quis fazer, mas acho que eu tenho capacidade para fazer, né? Ficou na minha cabeça. E nesse período, o meu orientador do meu TCC, ele conhecia o professor Marcos dos Santos, e eu já estava com o objetivo de fazer mestrado. Na época, eu perguntei para ele, poxa, eu tinha uma vontade de fazer mestrado, e eu tinha vontade de fazer mestrado no IME, né? Como é que eu faço? Você sabe me dizer, o caminho das pedras? Ele falou, não só sei, como conheço alguém que dá aula lá. Aí ele me apresentou o comandante Marco dos Santos. Aí eu entrei em contato com ele, falei que eu tinha essa ideia, né, de escrever esse artigo. Ele falou, vamos lá, vamos escrever.
Aliás, se você falar para o Marcos, vamos fazer isso, já era, né? Ele vai assumir E você está enredado para o resto da vida para trabalhar com ele. O homem é uma máquina, né?
É, ele falou, vamos lá, vamos escrever. Eu falei, só que eu escrevi artigo, lembra, o que é um artigo? Aí tem um vídeo muito bom do professor Marcos, que eu indico no canal do Estado de Dados, que escreve como, que ensina como escreve um artigo científico. Ele falou, ó, vê esse vídeo aqui e qualquer dúvida a gente vai, né, sua escreve artigo, tu vai falando comigo pelo WhatsApp. Aí eu entrei no caminho e falei, vou escrever. Aí eu escrevi meu primeiro artigo. Aí, daí, através desse contato, eu conheci a Casa de Pesquisa Operacional, que é uma comunidade que o professor Marcos, né, mantém. Na verdade, eu conheci antes, né? Uma coisa que eu nem falei com o professor Marcos, na verdade. Quando eu tive a matéria de pesquisa operacional no, na faculdade, eu comecei a me interessar em fazer mestrado naquela área de pesquisa operacional, porque eu vi que aquilo lá era o diferencial de um engenheiro, como eu já falei, né, com o senhor aqui anteriormente. Aí eu comecei a pesquisar, vi que tinha mestrado em pesquisa operacional na UFRJ, né, e vi que tinha alguns outros. É, não, propriamente em pesquisa operacional, só na COP, né? Aí eu comecei a olhar a COP, aí eu comecei a pesquisar mais coisas sobre pesquisa operacional, eu achei um site do canal da Casa de Pesquisa Operacional. Falei, pô, interessante isso daqui. Aí fui lá, vi o preço, vi como é que era, falei, poxa, isso foi tipo em outubro, né? Eu falei, poxa, vou me inscrever, eu vou deixar aqui esse dinheiro separado, daqui uns 2, 3 meses eu me inscrevo nessa parada. Aí passou o tempo, meio que esqueci que vi isso, né? Aí eu conheci o professor Marcos, eu tenho contato com ele, ele mandou o link do artigo, aí eu vi lá a Casa da Pesquisa Operacional, eu falei, caramba, esse é o cara da comunidade que eu queria me inscrever. E conheci ele, né? Só que eu nem cheguei a contar isso para ele, né? Então, eu conheci antes pelas minhas pesquisas e acabei conhecendo o detentor da comunidade, e daí eu ingressei. Aí, como eu já tinha interesse nos mestrados, né, nesse contato, eu comecei a ver uma coisa que também é falha na academia, né, que a gente está na academia, na graduação, e ninguém fala a importância que você tem de um artigo científico para tu conseguir entrar no mestrado. Ele começou a me dar instruções, já que você quer entrar para o mestrado, escreve artigo. Porque isso, na avaliação do seu Lattes, você avaliar a sua produção científica. E eu nunca tinha pensado nisso, e é uma coisa óbvia, né? E na graduação isso não é inserido, e tinha que ser inserido durante a graduação também, porque a graduação, por mais que te treina para o mercado de trabalho, também faz parte da academia. Então tem te treinar academicamente. Então
No
foi daí que eu
mínimo,
comecei a escrever um artigo.
Leandro, no mínimo ela teria que dar a opção. Olha, se você quer seguir uma carreira acadêmica ou fazer um mestrado, você tem essas cadeiras aqui que vão te ajudar a fazer isso, a escrever artigos, etc., a aprender mais. Se você quer puramente mercado e não quer nem saber de mercado, também você não precisa se preocupar com isso. Apesar de que é um conhecimento a mais, nunca é
É,
demais
mais ou menos,
aprender.
né? O mercado está mudando. Eu vi umas vagas agora no LinkedIn, pessoal já pedindo mestrado. Eu vi uma vaga na Boticário, eu não lembro qual era o cargo alto, o cara ia pedir especificamente o mestrado em pesquisa operacional
É
na
isso,
descrição da
isso, isso.
vaga.
Algumas estão acontecendo isso, mas isso não é regra, porque lembre-se que existem empresas que, para essa área de cientista de dados, não necessariamente, no Brasil ainda não é uma regra, mas fora é, quer saber da formação da pessoa, quer saber do
Quer saber da
portfólio
experiência,
dela.
o que está em
É,
fazer, o portfólio.
exatamente.
Para que
Então, mas as duas coisas, não, uma não invalida a outra.
mas o mercado ele é mutável, né? Se você
Claro.
começa a ver a cobrança de um mestrado numa vaguinha outra, ali tá. Hoje o mercado de ciência de dados está muito aquecido, mas digamos que vem uma crise que atinge esse mercado. Será que não vai ser cobrado o cara que tem mais ou o cara que tem menos? Então, acho que é importante a gente também. A graduação hoje no nosso país, engenharia, para mim se tornou um novo ensino médio. Você sai graduado em engenharia, o cara pede que você seja graduado, que você tenha Lean Six Sigma, que você tenha conhecimento em Python, SQL, conhecimento na NASA, né, saiba fazer pão dourado e por aí vai. Então, a gente tem que ter um diferencial. Então, o mestrado, pode-se fazer uma lato sensu? Pode. Só que eu falei, pô, antes de fazer uma lato sensu, uma stricto sensu que vai me deixar mais especialista, que eu acho o seguinte, que a visão academia versus indústria, Isso não é esse confronto, esse antagonismo, na minha verdade, na minha visão, não existe. Na verdade, quando você vai na academia e você vai estudar um método academicamente, você vai se aprofundar naquele método, se tornar especialista daquele método, você vai saber por A mais B cada equação que aquilo ali ele resolve, você vai se tornar cada vez mais fácil para você aplicar aquilo na prática. Porque você domina a parte teórica do método. Então, eu não consigo ver o antagonismo que as pessoas veem do mestrado com o mercado de trabalho. Eu acho que se completam, na verdade. Então, eu acho que é natural para um profissional que quer se especializar, entrar para a parte do mestrado, se tornar especialista em algo, né? Porque você dizer que o lato sensu hoje se torna especialista, isso é uma opinião pessoal, tá? Já não creio tanto, porque tu vai lá, hoje o lato sensu, a maioria, né? Claro que tem os lato sensus diferenciados, virou mercado de venda de certificado. Você compra um curso, uma faculdade X, tu faz o curso online em 6 meses, tu faz a prova online, que tudo que está na prova online está na apostila, e você copia um do outro e você tira o seu certificado de pós-graduação. Então você tem um certificado de pós-graduação, mas você não é especialista em nada. Então, na minha visão, o mestrado é o que vai me cobrar, é o que vai me puxar, é o que vai me aperfeiçoar naquele método e me tornar especialista em algo, e eu vou aplicar aquilo no mercado.
E para isso você então teve que, para poder se candidatar a esse mestrado, né, como você está fazendo agora, teve que começar a escrever artigo. Então você escreveu
A
já
primeira chega.
quantos artigos você escreveu agora?
Cinco.
Cinco.
Cinco. Cinco, sendo que um foi uma ramificação do outro. O da
Tudo bem.
mediana se tornou 3 artigos,
E por
né?
que que, para o nosso público entender, por que que uma pessoa faz um artigo e acaba, digamos que, expandindo aquele artigo de alguma maneira para outros artigos e acaba virando três? O que que leva a isso?
Então, o artigo da P-Mediana, como eu falei, foi o primeiro artigo que eu escrevi, né? Escrevi, submeti ao CASE, né, que ele passou, apresentei no CASE, que foi o Congresso de Administração e Inovação. E só que ele foi aprovado e teve algumas ressalvas no artigo, né? Algumas ressalvas bem abaixar o seu ânimo. Você acha que fez a obra-prima de Michelangelo, aí vem várias ressalvas. E vi que tinha muito espaço para melhorar no artigo. Muito espaço para realmente aquele artigo ficar não só melhor academicamente, como melhor aplicável, explicar melhor o ponto de vista. Por exemplo, no CASE, eu posso adentrar sobre o artigo ou deixar mais para frente a gente
Não,
falar?
daqui a pouco a gente fala mais sobre o artigo. Só vamos contar da história da evolução dos artigos. Depois a gente
Tá.
entra no tema em si, explicar o que foi o estudado.
Beleza. Então, no CASE, ele deu algumas ressalvas, que eu falei, posso corrigir isso aqui. Aí, quando eu fui reescrevendo, fui tendo mais ideias e mais aplicações que eu poderia colocar dentro do artigo para aquele artigo ficar melhor. Para o artigo ficar. Tanto que eu mudei questões de cenários e outras coisas, questões o problema mudou e o artigo ficou muito melhor, muito mais. O modelo ficou mais aderente à realidade. A verdade é essa. E o mais importante no modelo de pesquisa operacional é o quanto mais aderente à realidade ele se torna. Ah, eu escrevi outro que eu submeti ao SBPO, que esse foi eu tenho muito orgulho disso, né? Porque o SBPO é um simpósio difícil de ter um artigo aprovado, é um simpósio de muita importância, é muito prestígio no país, e passou, né? E eu vou apresentar esse artigo em novembro no SBPO. Só que e as coisas vão evoluindo. O artigo é um artigo de qualidade, é um artigo que vai contribuir, né, com a academia, vai contribuir com a aplicação do método. Aí surgiu lá na China, agora vai ter o evento lá, que é um congresso sobre Big Data, né? Que é o segundo congresso lá de Big Data, que vai ser em Quanzhou, acho que é Quanzhou que se fala, na China. E que a gente pegou o artigo, adequou para os moldes do Big Data, convertemos ele para o inglês e propomos, né, nesse evento internacional. E foi outro artigo, e também passou, né? Esse foi um crivo mais pesado, né? A gente recebeu, acho que umas duas negativas para acertar isso, aquilo. Realmente a gente conseguiu sair Foi interessante a escada do artigo, que a gente saiu de um evento um pouco mais light, né, o CASE, que foi, aceitou com várias ressalvas. Foi para um evento também muito crítico, que é o SBPO, e aceitou o artigo. E depois foi para um evento internacional, que esse evento, o artigo, ele vai para a Base Scopus, né, e vai ser editado pela Spring, numa coletânea, e que o crivo era muito maior. E tomou uma porrada, depois tomou outra porrada, recorrigindo, o artigo passou. Isso aí, então, o artigo que hoje foi para a China, posso dizer que é um artigo totalmente diferente do primeiro que eu escrevi.
Legal essa trajetória para as pessoas compreenderem que não é assim, né? Que, aliás, é uma coisa que nas palestras e nos cursos que o professor Marcos dá sobre isso, sobre como escrever artigos, entre outras coisas, destaca-se isso, que é, olha, não nasce pronto. Você não acorda um dia e vou escrever sobre isso e sai um artigo perfeito para submeter a um grande paper, um grande repositório de artigos, etc. Não é assim, né? Você tem que ralar um pouco. E isso é legal. Você exemplificou bem isso com uma trajetória muito legal desse artigo. E que mais você tem publicado ou artigos já feitos?
O outro artigo que eu escrevi foi sobre o método Mabaque. Né, o método Mabaque, ele é um método que foi criado na Polônia pelo Goran Sirovich em 2015. 2015 diria que é um método recente, e é um método que não tinha nenhum artigo escrito em português, né, sobre esse método. Então,
Legal.
e tem poucos artigos escritos também no inglês, por ser um método ainda mais desconhecido. Isso aqui é um método muito simples. É bem simples na minha visão de aplicar e muito eficiente. E eu apliquei o Mabaque na seleção de um helicóptero, para um helicóptero leve, para ser adquirido na Marinha e na Força Aérea. Porque a intenção do governo hoje, saiu no, hoje que eu digo nesse ano, saiu no projeto de lei orçamentária desse ano, a intenção do governo de comprar dois helicópteros leves, para substituir os helicópteros Esquilos, que tem 30 anos de uso, né? Então, eu propus o método Mabaque com um método matemático para poder eliminar o empirismo, lotando o empirismo
Não impedir.
na seleção, e apontar qual helicóptero ideal dentro dos critérios que foi elencado para que o Ministério da Defesa adquira, né? Esse é bem legal. O método Mabaque, ele é um método que ele usa algumas coisas diferentes, como na hora de ponderar, né, a diminuição, ele usa uma média geométrica para criar uma fronteira para os critérios. Então, ele tem uma aplicação diferenciada, uma aplicação simples, mas também que eu achei efetivo e fácil a aplicação. E esse artigo foi apresentado agora no SAEPRO, né, no mês passado. Eu apresentei no SAEPRO, e eu estou aguardando só o SAEPRO agora também publicar os anais do evento, porque ele vai sair nos anais do evento do SAEPRO. E o outro artigo foi a aplicação do método HP Gaussiano, né? O HP Gaussiano é um método que foi criado pelo professor Marcos de Santos, né, onde que ele simplifica o HP, né, ele tira toda aquela parte, né, de matriz de comparação, né, aquela parte dos critérios onde que os decisores têm que colocar lá a sua opinião, ou seja, elimina de toda forma, o empirismo até do método multi-critério, onde que um decisor tem que decidir e apontar o que é mais importante do que o outro, e através da matemática, através da criação lá do fator gaussiano, da diferença matemática entre os critérios, ele faz a atribuição do peso. Então, eu usei esse artigo da Gabi Gaussiano também no problema de militar. É, como eu sou militar, a gente acaba atendendo para essa área, e o problema vai ser a escolha de um cargueiro para a Força Aérea Brasileira, né? Um avião cargueiro de grande porte, porque durante a pandemia da Covid-19 foi evidenciado que, através do transporte das vacinas que precisamos trazer para o Brasil, onde que a FAB, ela teve que fretar voos da Gol e da Azul para poder buscar as vacinas, porque a gente não tinha um avião de grande porte. Então, aí o presidente Bolsonaro, numa entrevista, ele falou sobre a reserva de recursos vindo da corrupção, para poder o retorno desses recursos vindo da corrupção para poder comprar os aviões cargueiros. Então, a gente elencou no artigo todas as opções cargueiras que existiam no mercado. Fizemos duas análises, na verdade, nesse artigo. Eu fiz uma análise dos aviões cargueiros que existiam no mercado, já vendendo novos, e dos aviões comerciais que poderiam ser convertidos para cargueiro. Então, eu fiz duas matrizes de decisão, analisei os dois cenários e nos dois cenários indicando qual seria o melhor avião para ser adquirido.
Interessante. Quer dizer, muitas aplicações, métodos diferentes, que a gente vê que a prática é bem utilizada aqui. Agora vamos então embarcar na explicação, ou pelo menos na exposição, não dá para fazer uma explicação muito técnica aqui, do método das P medianas, que você citou lá no início, nos seus três artigos. Como é que você chegou nisso? Você falou que, bom, isso já estava na tua cabeça lá desde a época do TCC. Como é que você encontrou esse método? Como é que foi o seu primeiro contato com ele para dizer, olha, existe um método chamado P-medianas?
Não, primeiramente, eu pensei em usar o método do centro de gravidade, né? Aí eu pô, vou fazer pelo método de gravidade, só que eu esbarrei num problema. Pô. O método de centro de gravidade vai me montar um hospital. Ele vai me dizer qual o centro, né, da onde que eu tenho que aplicar. Para ter uma contextualização, na verdade, né, eu usei, né, no artigo, né, no método, foi as distâncias, né, as coordenadas, latitude e longitude dos bairros, né, do centro de cada bairro.
Mas, Leandro, só um pouquinho antes, então, se a gente falar disso aí, seria bom
Ah,
você
tá,
falar.
beleza.
Não, seria bom você falar do problema. Então, claro, então a gente pode dizer, então, qual era o problema, então? Depois a
Ah,
gente
tá,
se diz o método.
é porque fica mais fácil para, né, beleza. Então, o problema em si, né, nós temos no Rio de Janeiro hoje 162 bairros. Descobri quando fiz esse trabalho.
Nossa, tem muito bairro. Você colocou uns bairros lá no trabalho, eu falei, que bairro é esse que eu não conheço? Eu não conheço esse. Tem uns bairros que eu nem sei onde é.
É porque a Ilha do Governador, ele não é um bairro. Os bairros da ilha são os bairros, né?
São os
Eu
bairros.
também não sabia disso.
Tem
Aí,
vários, né?
então são 162 bairros que existem no Rio de Janeiro, né? E, né, qual foi o problema, né? A gente sabe, todos nós vivenciamos o início da pandemia do Covid-19, né? Avançou muito o vírus no nosso nossa cidade, no Rio de Janeiro, e começou a muitas pessoas precisarem de atendimento médico e o sistema de saúde do Rio entrou em colapso. Quando o sistema de saúde do Rio entrou em colapso, uma das estratégias do Ministério da Saúde foi a criação de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Hospitais que, infelizmente, acabou com não saiu do papel, né? Mas foi a criação dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro para poder aliviar, né, esse estrangulamento no sistema de saúde. Então, quando ele propõe, mas o que que. Aí saiu uma portaria do Ministério da Saúde sobre hospital de campanha, e lá nessa portaria ele propõe o uso de estádios de disputados de futebol, hospitais que já existem, ou áreas públicas como parques para ser instalado os hospitais de campanha. Ou seja, a portaria ela sai sem nenhum critério, né, técnico. Por que que eu vou escolher esse hospital de campanha em determinado local? Não, eu vou colocar no Rio Centro, que foi o maior que eles tentaram colocar aqui, porque eu tenho o Rio Centro livre como centro de urbanos. Vou colocar um no Maracanã, porque é um estádio que eu tenho. Só que isso é efetivo? Foi efetivo fazer dessa forma ou isso contribuiu com o alastramento do vírus na cidade? Então, a ideia do problema é a seguinte: determinar de forma matemática onde vai ser aberto cada hospital de campanha do Rio de Janeiro, independente da decisão do decisor. Se o decisor quiser 3, 7, 8, 10, eu consigo modificar isso no modelo, ele vai reorganizar e vai calcular para mim. Ele vai calcular para mim onde que eu vou instalar cada hospital de campanha e, o mais importante, que bairros esse hospital de campanha vai atender.
Então, esse é um problema de otimização para você determinar a localização dos hospitais, ou de acordo com a quantidade definida, como você disse, para atender um conjunto de bairros, certo? E aí você falou que, bom, primeiro abordagem que você teve foi usar o centro de gravidade, o método centro de gravidade.
Afirmativo.
E por que que
Só que
ele
quando.
pegou então? E depois por que P medianas? Vamos lá.
Quando chega no centro da gravidade, teoricamente, como é que. Foi ponderado da seguinte forma, tá? As latitudes e a longitude de cada bairro, que é o centro de cada bairro, e eu ponderei pelo número de casos de Covid em cada bairro. Então, a poluição tinha 600 casos naquele momento, e eu multipliquei pelas suas coordenadas, né? Fiz ali o nosso cálculo da distância euclidiana entre cada bairro, e foi isso que me aproxima, né? A minha massa do meu hospital do centro que tem mais casos de Covid. Porque se você for estudar o Covid-19, ele foi se mantendo linear o crescimento dele durante um certo tempo, né? Depois ele pega a parte exponencial, mas o número de casos foi se mantendo de uma forma bem da mesma distribuição. Então, se eu tinha 600 casos em Bangu, eu prefiro pegar a série passada de dados para determinar o local, né, de cada hospital. Dessa forma, eu peguei o centro de gravidade, vou calcular. Só que o centro de gravidade ele vai me dizer onde que é o centro dessa ponderação só. Eu falei, isso não é eficiente. Se isso não é eficiente, eu não quero abrir um hospital. Eu quero determinar onde que eu posso instalar vários hospitais de acordo com o meu decisor. Aí eu pensei em separar em clusters, né? Em áreas e dizer o centro de gravidade de cada área. Só que isso também não vai ser eficiente, porque quem disse que a área que eu separei, né, qual forma que a área que eu separei foi a separação mais correta a ser feita. Eu vou precisar de outro método para me dizer que essa área vai ser desta forma, vai ser clusterizada desta forma, por quê? Então eu vi que seria ineficiente usar o centro de gravidade nesse problema. Aí eu comecei a pesquisar os métodos de localizações, né? Comecei a pesquisar primeiramente no nosso pai dos burros, o Google, né? Aí eu achei lá o P-centro, P-mediana, e comecei a estudar sobre eles. Aí eu vi que o P-mediana, ele pega uma massa de dados maior, ele calcula a sua distância entre as arestas e tal, e a ponderação, e ele consegue me dar a minha localização para instalar os hospitais, ou localidades, ou armazéns, ou o que eu quiser instalar, com uma massa maior de dados, sem eu precisar clusterizar.
E aí, bom, você tendo digamos, esse conjunto de dados, aí você tem que armar o seu modelo, né? Montar o seu modelo para poder processar isso tudo. Como é que foi esse trabalho de montagem do modelo, coletar dados, etc.?
Isso demorou. Demorou mais por inabilidade do usuário. A matriz, né, do problema, ela foi uma matriz em quadrada de ordem 62, né? Então, é uma matriz um pouco grande. Então, deu 24.604 variáveis, né, o tamanho da matriz. E eu fui fazer pelo Excel, né? Fui montando Excel, então eu tive que montar uma coluna, né? A coluna que representava os hospitais, né? E a coluna que representava a linha, né? Que representava cada bairro. Então eu fui montando, fui usando as fórmulas para montar e para colocar. Só que eu podia ter usado um recurso que eu descobri depois, que eu faria a montagem dessa matriz em 10 minutos. Só que eu demorei um dia inteiro, porque eu fui fazendo manualmente, fórmula a fórmula, em cada as 172 células, para depois arrastar para baixo. Aí depois eu descobri que eu poderia ter feito tipo uma multiplicação por uma matriz transposta, né? E faria mais rápido. Só que depois que você faz o negócio, tu descobre que o negócio pode ser mais fácil.
Aí tem aqueles recursos do Excel que a maioria das pessoas não conhece.
Os dados, né? Eu peguei os dados do portal DataRio, de contaminação de Covid-19, e também peguei os dados de localização pelo Google Earth, né? E o Google Earth, eu não sei que tenha, eu não sei até agora, não dá para você pegar um extrato de várias locações que você quer. Então, eu tive que pegar uma a uma locações de cada bairro lá, no Google Earth, jogando na planilha. Então, montar, acho que foi mais trabalhoso do que escrever.
E aí, você falou que estou usando Excel para resolver isso. Você tentou usar o solver do Excel, foi isso?
O solver do Excel não resolve, tá?
Tá, e por
O
que ele
solver
não
do
resolve?
Excel,
Para o nosso público aqui entender, por que que o solver
o
não
solver,
resolve?
ele resolve no máximo 200 variáveis. Passou de 200 variáveis, o solver do Excel ele não resolve. Então, nas minhas pesquisas, eu achei um aplicativo, eu acho que é aplicativo suplemento, né? Acho que é suplemento que o Excel
Um
chama.
suplemento.
Um suplemento chamado Open Solver. E esse suplemento, ele potencializa o solver do Excel e calcula para infinitas variáveis. A única diferença é que vai demorar mais tempo se tiver mais variáveis e vai consumir mais memória do seu computador. O que pode, de repente, não fazer calcular é o seu computador, essa memória e tal, porque o Open Solver está ali para calcular quantas variáveis você colocar. Tanto que eu coloquei 24.604 variáveis e ele calculou em média de 12 minutos.
Esse, o OpenSolver é grátis,
É grátis,
é um código
é
aberto.
um programa que foi desenvolvido, acho que pelo pessoal do MIT, se não me engano. Não tenho tanta certeza agora, vou ter que. E tem um site que é opensolver.org.
Sim,
Ele está disponível lá.
tem esse site lá, tem tudo tem toda a explicação como funciona, tem alguns vídeos que explicam como utilizar, baixar é fácil também. É no fabricante, assim, no criador do solver do Excel, eles também têm uma solução para expandir a capacidade do solver no Excel, só que aí é pago. Você tem que
Ah, não sabia.
comprar. Porque tem lá, quem desenvolveu o solver do Excel não é a Microsoft. E o pessoal que fez isso, eles têm lá outras opções, só que aí você vai pagar. É a
Ah, o pessoal do
diferença.
Open Solver quebrou o negócio do cara.
Não sei se quebrou, mas pelo menos deu essa alternativa que é boa. E quando você, bom, aplicou essa sua metodologia, montou o problema, jogou no, no, na sua ferramenta, que neste caso foi o Excel, usando o OpenSolver, você obteve que resultado? Como é que foi o resultado desse artigo, então?
Então, cada artigo eu acabei usando, né, cenários diferentes, né? No primeiro artigo do CASE, eu apliquei dois cenários, para três hospitais de campanha e para sete hospitais de campanha, né? E criei rodei o método e vi que abriu, por exemplo, no de três, um hospital em Campo Grande, um hospital na Praça Seca e outro não me recordo. E no outro abriu, né, nos outros sete hospitais. E a comparação que eu fiz foi a seguinte: foi, primeiramente, se estava coerente aquele hospital, né? Por exemplo, na Praça Seca, estava atendendo que bairros? Se o hospital da Praça Seca está atendendo no bairro da Ilha, algo está errado no modelo, né? Então, ele estava atendendo o bairro nas imediações de Jacarepaguá, Madureira, por aí. Ou seja, eu vi se a clusterização do modelo estava coerente, né? E nesse modelo eu fiz essa comparação, denotei a quantidade de percentual de bairros que cada hospital atendia. E eu enviei. Poxa, tava bom pra caramba ver pro CASE. Isso foi uma das coisas também que eles falaram, que a minha discussão de resultados foi um pouco rasa, né? Então, quando eu escrevi já pro SBPO, eu já coloquei quatro modelos, né, para três hospitais de campanha, para não, para sete hospitais de campanha, para 10 hospitais de campanha e um hospital para 10 hospitais de campanha, um cenário com 10 hospitais de campanha com restrições, com algumas restrições adicionais, né? O modelo da PMediana tem 5 restrições. Só que quando analisei novamente o artigo do CASE, eu identifiquei um problema, na verdade. Por exemplo, quando eu criei 7 hospitais de campanha, tinha um hospital atendendo 4 bairros, outro hospital atendendo 45 bairros. Então, não tinha, lógica eu abrir um hospital para atender 4 bairros, a não ser que a população que nesses 4 bairros fosse massiva, muito maior do que os 45 de outro bairro, de outro hospital. Então, eu vi que isso não é um, então, na verdade, eu vi que a gente tem que forçar AP mediana, o algoritmo, para poder atender a nossa necessidade. Então, daí eu coloquei duas restrições, que eu chamei de Qmin e Qmáximo. O Qmin seria a quantidade mínima de hospitais de campanha, a quantidade mínima de bairros que cada hospital de campanha tem que atender, e o Qmáximo, a quantidade máxima. Então, eu determinei o range. No mínimo vai atender 10, e no máximo vai atender 40. Rodei de novo o modelo para 10 hospitais e comentei a diferença de um para o outro, né? Ficou mais distribuído. Ficou até distribuído, mas eu também tô acabando achando no do SBPO um outro defeito. Às vezes, quando eu forcei para 10 hospitais, acabou com o hospital da ilha atender um bairro na Zona Sul, né? Porque para ele conseguir, porque eu forcei o modelo. Só que eu deixei isso no artigo da SBPO aberto para outra pesquisa. Então, basicamente, foi as discussões que eu fiz no artigo.
Muito legal. E agora, uma outra pergunta que eu acho que pode ser interessante é: você optou por usar o Excel, o Solver, etc. E por que não utilizar outra ferramenta ou uma linguagem como R, Python, qualquer coisa?
Primeiro, por duas coisas. Primeiro, naquele momento, o meu conhecimento de programação não era muito bom. Hoje eu tenho estudado Python diariamente, então hoje eu poderia usar o Python para poder fazer o Excel. Mas naquele momento a minha realidade era o Excel. Eu trabalho com Excel, sei usar o Excel, sei mexer no Excel. Então o Excel era o mais confortável para que eu pudesse fazer o cálculo. E segundo, eu acho que se eu quero que seja aplicado por meios governamentais, né, é mais fácil que eu aplique, eu mostro uma ferramenta. Não que seja mais fácil, que o Excel não é mais fácil do que o Python, pelo contrário, eu acho o Python mais fácil que o Excel, né? Mas que seja mais utilizada, mais conhecida, que mais aderente pelas instituições governamentais, que é algo que é do dia a dia deles. Não adianta não apresentar para ele o Python, porque o cara não sabe o que é aquilo. Então, eu preferi usar uma ferramenta mais conhecida. Se um dia um desses caras da prefeitura quiserem ler o artigo, quiserem tentar, vamos fazer isso? É algo que está mais perto da realidade dele do que o Python, do que o R. Então, por isso que eu escolhi o Python. Agora, já no artigo que foi para a China, a gente tirou a aplicação em Excel e colocou a aplicação em R, que eu escrevi esse artigo, né? Ficou um pouco. Os outros dois primeiros eu escrevi em conjunto com o professor Marco dos Santos. Esse da China teve um pouco mais de colaborações. O Miguel Leles entrou o Coronel Basílio, entrou. É mais gente no artigo para a gente conseguir escrever, né? Nesse momento ainda meu conhecimento em programação não era tão grande, então eu peguei com a parte teórica e o Miguel ele pegou todo o modelo que eu fiz em Excel e colocou em R, né? Porque se como a gente estava já submetendo a um evento de Big Data, né? Eu não vou submeter um artigo no evento de Big Data sendo resolvido em Excel, né? Então, ou seja, então na verdade tudo a gente vê qual público está escrevendo naquele momento, né? O público acadêmico, alguém que você queira que use a sua ferramenta. Então foi isso que definiu as minhas opções.
Muito bom. Isso demonstra que a necessidade de nós sermos flexíveis, né? Uma coisa que a gente sempre comenta: não se apaixone por uma ferramenta, mas use as ferramentas de acordo com as necessidades e os objetivos de cada situação. Muito legal isso. Agora, para a gente ir caminhando para o final, vamos falar um pouco sobre futuro. Você está aí se candidatando a mestrado. O que que você pensa em fazer nesse mestrado? Já tem uma ideia de linha de
Pesquisa?
estudo, de pesquisa?
Tenho sim. Surgiu recentemente, por sinal.
Oh, que ótimo. Então, primeira
Né?
mão aqui, vamos lá.
Eu sou muito fã da pesquisa da programação matemática, né? Eu, por mais que tenha entrado no mundo multicritério, que eu não conheci na faculdade, eu conheci através do professor Marcos, conheci outras aplicações em gráficos, eu gosto muito de programação matemática, eu gosto muito de otimização. E tenho muito interesse por inteligência artificial. Agora que eu estou estudando Python, eu tenho evoluído muito no conhecimento. Comprei aquela. Pode falar? Que a gente comprou a trilha
Pode,
do
à
Curvos e tal.
vontade, aqui.
Ah, tá.
Aqui não tem problema comercial, não.
Comprei a trilha dos cursos da Alura, que eu achei muito bom, por sinal. Estou fazendo lá a formação em Python, depois vou fazer a formação em ciência de dados. Eu quero alinhar o machine learning com a programação matemática. Então é mais ou menos
Muito
nessa
bom.
visão. Eu tenho estudado a parte de análise envoltória de dados esse semestre, né, com uma turma especial lá do professor Marcos, de orientação para o mestrado. E a visão é aplicar o machine learning e análise envoltória de dados.
Oh,
Né, ainda está
legal.
no começo ainda, entendeu? Está no começo, que aí eu consigo alinhar o meu objetivo futuro, que é migrar para a área de engenharia de dados. Então, aprender a machine learning, deep learning, e usar com análise envoltória de dados e também outras ferramentas de estatística. Tenho certeza que isso vai crescer muito durante o mestrado. Ou vai mudar, ou vai ir para outro momento, mas no, né, inicialmente a base é essa.
Não, já é muito, uma ideia muito boa. Você tem um campo fértil de trabalho pela frente e de muita oportunidade de aplicação no futuro. Pode ter certeza disso. É muito interessante. Agora, esse é o futuro, digamos, próximo, né? Porque já está quase aí esse seu mestrado.
A seleção em novembro.
Bem, então, está quase aí. E com a
Se eu passar,
preparação? Ah, mas a
se eu
preparação que você
passar.
está tendo, né? A gente sabe da taxa de sucesso de quem o professor Marcos prepara. Então,
Sim.
isso
Se eu
conta.
passar, eu começo em fevereiro, né?
Ó,
Eu acho lá.
que beleza. Aí,
Então, tá perto. Cada vez que chegar mais perto, eu fico mais ansioso, né?
natural. Que bom, né?
Até eu
Tudo
ver
bem.
meu. Eu estava falando com o professor Marcos esses dias, isso. Que até ver meu nome escrito lá, não estou acreditando. Porque eu sempre tive, desde. Vou voltar um pouco a minha história de menino lá, né? Eu cheguei a fazer um curso preparatório para fazer prova para o ITA e para o IME, né? Engenharia, né? Só que na época, por algumas dificuldades financeiras, eu fiquei 2, 3 meses no curso e tive que sair, né? Não consegui concluir nesse parado. Isso é o que eu sempre tive na minha cabeça. Poxa, eu gostei de estudar um dia no IME ou no ITA. E quando eu saí da faculdade agora, eu falei, pô, foi até que eu conversei com o meu orientador, que eu falei no começo da conversa, eu gostaria de estudar no IME, fazer mestrado no IME, mas como é que faz? Quando ele me apresentou o professor Marcos. Só que para mim isso é uma visão, poxa, eu vou lutar, eu vou correr atrás para daqui a 5 anos eu conseguir. Só que, com certeza, o professor Marcos ele foi um cara que mudou, né? Foi o divisor de águas nessa minha visão. Se eu não tivesse conhecido ele, com certeza, talvez eu não conseguiria tá onde que eu tô e que eu não conseguiria ser um candidato forte para entrar lá. Então, ele foi o diferencial na minha vida e hoje eu me formei tem nem um ano, né? Eu me formei em dezembro de 2020 e já tô pleiteando entrar em algo que eu achava que eu consegui daqui a 5 anos. Tá? Mas eu falo para ele, só vou acreditar quando eu ver meu nome, porque é algo que tá acontecendo muito rápido e é algo que eu achei. Eu sempre vi o IME como algo inalcançável, né? Então,
Mas
isso, né?
é o rápido fruto de muito trabalho, né?
Ah, sim, eu
Esforço.
estudei
Obviamente,
muito.
você está ouvindo as pessoas certas, felizmente você tem alguém para dar esse caminho para você, mas não, ter alguém não é suficiente, você tem que ouvir e praticar. Então, se você está fazendo isso, é o caminho para o
Eu tava até
sucesso.
falando com a minha esposa, cara, eu tô estudando mais do que eu tô estudando na faculdade. Eu nem tenho mestrado ainda. Eu nem tenho.
Pois é.
Eu nem pisei na faculdade ainda, eu tô estudando mais do que eu estudava para graduação. Falei, imagina quando eu entrar.
Não, vai estudar mais, mas aí você já está preparado, vai ser legal. Aproveite a jornada, divirta-se durante a jornada, que aí você vai ver que sai. Muito bom. Leandro, acho que a gente já está no momento aqui de terminar. Muito legal a conversa, foi muito proveitosa. Eu acho que trouxe bastante conhecimento, bastante coisa para quem está ouvindo, para, né, se espelhar nessa sua trajetória. E ver que nunca é tarde. Não desista dos seus sonhos. Sua mensagem para a galera aí, o que você pode deixar como despedida?
Deixa eu pensar. Primeiro estudar, né? Estudar, ter um alvo, né? Se esforçar para chegar a ele, mas primeiro de tudo, né? Antes de tudo, pare, pense, analise o mercado que você quer se inserir. Analise o mercado de trabalho e dentro do mercado de trabalho, veja o que o mercado demanda profissional, demanda para a área da sua profissão e faça aquilo, né? Não se perca em vontade, já eu quero estudar tal coisa porque eu amo, como engenheiro de produção, ficar contando horas de máquina. Né? Então, não. Veja o que o mercado demanda de você e se antecipe ao mercado. É basicamente isso.
Beleza, Leandro, muito obrigado novamente. Sucesso para você nessa candidatura. Tenho confiança que você vai conseguir e depois a gente está junto aí para ver você evoluir no mestrado.
Se
Muito
Deus quiser.
obrigado e até a próxima, Leandro.
Eu que agradeço.